Condições de iniciar a nossa reunião hoje com uma vasta agenda durante todo o dia, mas iremos começar por esta audição no âmbito da discussão da especialidade, projeto de lei 487, do projeto de lei 537 e do projeto de lei 544. Assim, temos hoje a audição do Banco Alimentar contra a Fome, a União das Misericórdias Portuguesas, a Cáritas Portuguesas, a Zero, Associação de Sistema Terrestre Sustentável, a ReFood, a Organização de Apoio Social. Todas elas por videoconferência, nos termos estabelecidos na Conferência de Líderes. Certo. Muito bem. Certo, muito obrigado. A listagem longa, mas estamos em condições de começar para recuperarmos o atraso. E primeira audição, Banco Alimentar contra a Fome, está connosco a doutora Isabel Joné, quem aproveito para cumprimentar e deixar uns bons dias e pedir desculpa por este atraso. Sim, muito bom dia, doutora Isabel.
Olá,
Joné.
Bom dia. Muito bem. Antes de mais, saúdo os deputados que estão presentes, também as outras instituições que foram convidadas a pronunciar-se nesta audição parlamentar e saúdo muito o tema destes projetos legislativos em análise hoje. O Banco Alimentar festeja este ano precisamente 30 anos e a missão dos bancos alimentares é, que são hoje já 21 em todo o território nacional, é a luta contra o desperdício alimentar, é isso que nos move. Temos uma ampla experiência, conhecida bem da sociedade portuguesa, de recuperar produtos alimentares. Mas fazemo-lo garantindo a higiene e segurança. E nem todas as instituições e organizações que hoje polulam e que recuperam ou que tentam recuperar produtos alimentares têm esta preocupação de garantir a higiene e segurança alimentar, e não vejo isso plasmado em nenhum destes projetos legislativos. É fundamental que a redistribuição dos bens assegure que quem vai consumi-los tem esta garantia de que pode consumi-los em total segurança, porque esse aspecto é absolutamente determinante. Aliás, já no dia 14 de junho de 2016, havíamos participado de uma audição parlamentar promovida pelo PS sobre este tema, e antes disso mesmo, aproveitando o ano da Assembleia da República de Luta contra a Desperdício Alimentar, havíamos proposto e feito contactos com todos os grupos parlamentares uma proposta de legislação nesta matéria. A Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, como disse, reúne os 21 bancos alimentares hoje em atividade no território nacional, que recuperam mais de 36 mil toneladas de alimentos por ano. São mais de 120 toneladas por dia, todos os dias distribuídas. E são, digamos, os especialistas em Portugal na recuperação dos excedentes. Nós encaramos que um projeto de lei como o projeto em apreço proposto pelo PAN, que tem muitos méritos, vai por uma via punitiva que não se enquadra com aquilo que é a realidade, por exemplo, dos estabelecimentos comerciais do pequeno retalho. Fazer, obrigar as mercearias, os pequenos supermercados com menos de 200 metros quadrados a doarem, é incentivar à fraude, porque quebrando aquilo que de forma informal hoje já sucede. Obrigar, impondo coimas a estes estabelecimentos desta dimensão, é, em nosso entender, um erro, porque desvirtua aquilo que é a responsabilidade social e também ambiental, que se aplica à doação de bens alimentares, fazendo com que as pessoas sejam constrangidas ou sejam obrigadas a doar aquilo que já o fazem apenas por responsabilidade, por generosidade, mas também porque ganham quando doam, apenas porque têm uma melhor inserção na comunidade, protegem mais o ambiente e também porque se vêem livres de sobras de produtos que já não podem comercializar. E, portanto, enverdar por uma via que é punitiva, não nos parece que seja aqui a melhor solução. Além disso, privilegiaríamos a via dos incentivos fiscais, nomeadamente, por exemplo, como já houve em tempos, retirar a limitação dos 8 por mil na possibilidade de dedução fiscal, dando estes benefícios que são hoje já previstos no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais. É muito importante incentivar aqui a responsabilidade social e ambiental, enquadrando qualquer iniciativa deste tipo numa lógica de economia circular verdadeira, e não impondo obrigatoriedades que depois não vão poder ser cumpridas, até porque o registro das doações nem sempre é possível. Até porque nem sempre a hora a que os bens estão disponíveis é aquela que permite o rigor das quantidades que são recuperadas. Há um tema muito importante que não é aflorado no projeto de lei do PAN, que é a parte logística da recolha. As instituições de solidariedade social, e nisso somos especialistas, não têm em si a capacidade ou os meios de acautelar a recolha destes produtos. Basta ver como apenas pela necessidade dos voluntários se resguardarem, ficou completamente interrompida a recuperação de sobras em estabelecimentos que, no entanto, permaneceram abertos e a doar, como seja padarias, pastelarias, etc. E esses canais que são montados de uma forma informal devem poder permanecer sem que se possa obrigar as instituições, mas facilitando a recolha destes bens que hoje, se não funcionam tão bem, é porque existe, por exemplo, um constrangimento de horário e alguma complexidade logística. Aliás, a Comissão Europeia tem uma plataforma sobre perdas e desperdício alimentar e inclui este tema no conceito de economia circular, que não vejo aqui este tema enquadrado neste âmbito. Também não vejo aqui previsto aquilo que com facilidade poderia ser contemplado, que é um programa nacional de retiradas de frutas e legumes, de hortofrutícolas, havendo hoje milhares e milhares de quilos de produtos hortofrutícolas que ficam, que são desperdiçados e que não são encaminhados sequer para a indústria agroalimentar e que tem bastantes impactos até ambientais, porque não são todos que podem ser encarados como repondo matérias orgânicas. Há um programa europeu de retiradas, do qual Portugal é o Estado-membro que melhor executa por via da rede dos bancos alimentares, e reconhecido por Bruxelas, por termos uma organização logística que permite, mas não há um programa nacional que permita a pequenas explorações agrícolas e a agricultores doarem os seus excedentes de produtos perecíveis com a maior proximidade. Aliás, penso que não é sequer contemplada em nenhum dos três diplomas, e visa mais um inquérito nacional, a educação para a luta contra o desperdício alimentar. E não existe em Portugal esta preocupação de uma educação, seja dos produtores e dos fabricantes e dos distribuidores, mas seja de cada um de nós, não existe esta preocupação. A Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares integra a Comissão Nacional de combate ao desperdício alimentar, que funciona no Ministério, no seio do Ministério da Agricultura e que tem feito um trabalho estupendo em termos de estratégia nacional. Não vejo aqui uma articulação destes projetos legislativos com aquilo que tem sido um trabalho transversal, feito com muito rigor, com muito envolvimento de todas as áreas da economia, de uma forma completamente transversal, desde a saúde, às estatísticas, à agricultura, à ASAI, tudo, e não vejo qualquer integração com aqui o que já tem sido feito. E, portanto, se o projeto tem o mérito de realçar os benefícios por via fiscal, é omisso em relação a uma quantidade de coisas, enverdando por uma via punitiva que em França já se viu que não deu qualquer resultado, pelo contrário, fez com que houvesse um desincentivo das grandes superfícies de doarem, e fez com que houvesse uma diferente, uma incorreta contabilização, até uma fraude nos registros para acautelar eventuais punições. Queria só acrescentar, para concluir, que já em 2016 a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares tinha proposto aquilo que existe em vários países, que é designado pela Lei do Bom Samaritano, onde é prevista a desresponsabilização civil e criminal pela doação dos bens de uma forma completamente bondosa, que é hoje aquela que é feita por muitas instituições do setor social. Enquanto existir esta responsabilidade civil e criminal, muitas dos doadores não terão o incentivo de que necessitam para doar os bens, que os produtos alimentares, que no final do dia ou no final da etapa da produção são excedentes. É muito importante haver uma diferença entre sobras e excedentes, e é sobretudo, volto a frisar, muito importante acautelar a higiene e segurança alimentar ao longo de toda a cadeia de doação, que não vejo aqui prevista, e que não leva em conta as características da população que vai beneficiar destes produtos. As pessoas com menos recursos económicos não nos merecem menos atenção, pelo contrário, as pessoas de menos recursos económicos, que convivem com a pobreza durante vidas inteiras, têm associada à sua condição algumas doenças e deve-se acautelar ao máximo, seja por uma questão de saúde, seja por uma questão sanitária, seja por uma questão de respeito pela dignidade humana, deve-se acautelar ao máximo que tudo aquilo que é doado está em perfeitas condições e que não vem pôr em causa nenhuma destes fatores. Também a realização de um grande inquérito que é proposta pelos Verdes e que, portanto, é outro dos projetos em apreço, nos parece uma boa ideia. Aliás, a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar já fez um inquérito, há vários inquéritos deste tipo, não existe cá em Portugal qualquer métrica uniforme e, aliás, com esse sentido e também com uma vontade de consciencializar as pessoas e toda a sociedade para a luta contra o desperdício alimentar, um conjunto de 10 entidades convidadas pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares criou o movimento Unidos contra o Desperdício, que pretende precisamente conseguir ter métricas comuns, ter estatísticas fidedignas que neste momento não existem em Portugal. Lutar contra o desperdício alimentar é mesmo um imperativo de todos. É uma escolha entre o egoísmo e o individualismo por uma sociedade mais responsável, mais humana, mas sobretudo mais empenhada na sustentabilidade, seja social, seja ambiental. E, portanto, se os projetos nos parecem merecer aplauso pela sua oportunidade, há aqui algumas coisas que deveriam ser reconsideradas, porque, em nosso entender, não são viáveis, não acautelando, sobretudo, a questão da realidade diária de tantas empresas pequenas, micro até, que vão ser obrigadas, sem capacidade, a doar os seus excedentes, em vez de serem incentivadas a fazê-lo numa lógica de responsabilidade.
Muito obrigado, doutora Isabel Joanei. Vamos então agora para audição à Associação de Sistema Terrestre Sustentável Zero. E está connosco a doutora Susana Fonseca, quem dou a palavra e quem cumprimento e desejo um bom dia.
Muito bom dia. Começo por agradecer também a oportunidade que nos dão de apresentar aqui a nossa perspectiva. Começo por referir um aspecto importante que entra. Nós, enquanto Organização Não-Governamental de Ambiente, da questão do desperdício alimentar, nós não temos o conhecimento, por exemplo, como a oradora anterior, não é, do terreno. Portanto, temos acompanhado o tema mais ao nível legislativo, sabemos de algumas boas experiências que têm ocorrido fora de Portugal, mas, portanto, não somos conhecedores em pormenor, digamos, da realidade no terreno, do dia a dia, não é? Portanto, como é que esta distribuição é feita? E, portanto, a nossa apreciação baseia-se nesta experiência que é aquela que nós temos, não é? Eu, por acaso, se calhar avançava aqui uma informação, porque a doutora Isabel Joanet referiu várias vezes a questão dos pequenos estabelecimentos. Portanto, a proposta que o PAN neste momento apresenta, e que também nós saudamos, porque de facto é uma área fundamental de intervenção, propõe que seja apenas aplicável a estabelecimentos, a lojas acima de 400 metros quadrados. Portanto, eu não sei se esta dimensão é ideal ou não, se calhar aí podemos ver, mas do nosso ponto de vista, a ideia de proibir a destruição, não é? Ou não utilização de bens que são ainda possíveis de serem consumidos, particularmente para consumo humano, deveria estar na lei. Aliás, ela está prevista no decreto do 102D, não é? Que foi aprovada em dezembro, mas apenas para ser aplicada muito mais tarde, nomeadamente a partir de 2024 e para alguns estabelecimentos, não para todos. Mas, do nosso ponto de vista, seria importante antecipar esta obrigação de não deitar fora, porque isso é um estímulo a que sejam encontradas as parcerias, sejam estabelecidas as redes logísticas, que também são necessárias, sem dúvida, não é, para assegurar um bom funcionamento, e, portanto, vemos esta proposta do PAN como uma iniciativa que pode acelerar um pouco este movimento de não se, de, de se deixar de deitar fora, não é, de desperdiçar alimentos que estão ainda em boas condições para serem consumidos em termos de consumo humano. E, portanto, do nosso ponto de vista, é uma iniciativa muito útil e atempada, não é, e que deve ser considerada. Quais são, assim, os aspectos que nós gostaríamos de levantar? A questão dos incentivos fiscais. Nós percebemos perfeitamente e compreendemos até que há nesta proposta um equilíbrio entre, digamos assim, não, de haver um bocadinho a obrigação de não deitar fora, não é, de não desperdiçar estes alimentos que podem ser ainda consumidos, mas também propõe-se aqui incentivos, não é, incentivos para que de facto estas doações ocorram. Claro que são processos, imaginamos nós, difíceis depois às vezes de conseguir controlar até ao pormenor, como já foi referido, não é? É uma grande diversidade. Mas como estamos aqui a começar essencialmente por estabelecimentos de maior dimensão, parece-nos que é capaz de ser mais simples esta obrigação ser aplicada, porque de facto são também estabelecimentos que têm outro tipo de capacidade de organização e de contabilização e etc. Portanto, do nosso ponto de vista, aí pode ser um bom ponto de partida, não é? Portanto, manter esta lógica é importante, mas ao mesmo tempo, e partindo até também de objetivos que estão noutras legislações, nomeadamente, de novo, volto a frisar o 102D, que tem objetivos específicos de redução do desperdício alimentar, também seria importante que estes incentivos, de algum modo, estivessem associados uma obrigação por parte dos. Já estou a ver que a doutora Isabel Jones não vai gostar também desta expressão, mas a obrigação por parte destes estabelecimentos também de terem um plano de facto de redução. Porque nós consideramos que o desperdício alimentar deve ser combatido no essencial, na fonte. Claro que encontrar soluções para os tais sobras, os excedentes, que vão sempre acontecer, não é? Portanto, não vamos conseguir eliminar, é muito bom, é fundamental, não é? Mas nós temos que tentar, dentro do possível, conseguir reduzir na fonte esta produção de desperdício, não é? Ou a produção excessiva de determinados produtos que depois gera o desperdício. E isto, através de planeamento, é possível, particularmente em grandes cadeias, não é? E, portanto, como nós temos objetivos que estão na legislação de redução, não é? E até aqui obrigações em termos de planos de redução que estes estabelecimentos devem ter para garantir o cumprimento da legislação, talvez, e correndo aqui o risco, sublinho já, de tornar demasiado complexo e, portanto, eventualmente não ser a melhor solução, mas seria importante, de facto, que os próprios benefícios que uma instituição, realmente de grande dimensão, pudesse estar a receber das doações também tivesse associado a um plano de redução na origem, não é? Porque aquilo que nós defendemos é que, no essencial, nós trabalhamos enquanto sociedade para que as pessoas todas possam ter acesso a um rendimento, consigam comprar e adquirir os produtos de que necessitam, não é? E, portanto, não é tanto manter artificialmente um sistema. E um sistema que gera desperdício para conseguirmos ter aqui o apoio social necessário. Não, nós temos como, enquanto sociedade, caminhar no sentido de garantir que as famílias conseguem aceder ao rendimento para adquirir os seus produtos alimentares. E, portanto, e ao mesmo tempo tentam trabalhar então, ao nível da redução, não criando aqui, digamos assim, situações quase de habituação, não é? Dito isto, de facto, do nosso ponto de vista, neste momento estamos numa fase em que o fundamental é conseguirmos aproveitar ao máximo estes produtos, não é? Que podem ser ainda utilizados para a alimentação humana. Outros aspectos já um bocadinho mais quase laterais, mas têm muito a ver também com a nossa intervenção. É aqui algumas propostas que surgem, nomeadamente uma delas que é da distribuição gratuita de embalagens às empresas do setor agroalimentar. Do nosso ponto de vista, seria muito mais interessante, por exemplo, que o apoio público fosse para áreas como, por exemplo, a distribuição logística, não é? Que às vezes o apoio às próprias instituições de solidariedade social, que muitas vezes não têm a capacidade de garantir o transporte de determinado tipo de produtos. Portanto, se calhar aí seria eventualmente mais útil o apoio público do que propriamente estarmos a financiar a distribuição gratuita de embalagens às empresas pronto, que estão envolvidas neste processo. Até porque, do nosso ponto de vista, a gratuitidade muitas vezes leva a um mau uso e também é uma área muito difícil verificação, ou seja, se aquelas embalagens vão ser usadas efetivamente para doações ou se estão a ser usadas para outros fins. Portanto, acho que, do nosso ponto de vista, consideramos que não é uma boa medida, consideramos que pode e deve haver apoios, mas não nos parece que este seja o melhor apoio ou o apoio mais indicado. Nós até aquilo que defenderíamos, mas compreendemos que em muitas instituições isso não é possível, mas em situações mais organizadas, de maior regularidade, disponibilização de refeições, por exemplo, em situações de famílias com uma estrutura familiar já mais organizada, etc., que se poderiam privilegiar soluções de reutilização. Porque, de facto, se houver uma regularidade do contacto com as famílias, a questão da reutilização das próprias embalagens ou recipientes, não é, para transporte de comida poderia ser uma iniciativa, não para todas, obviamente, não estamos aqui a dizer isso, mas poderia haver também incentivos para que algumas instituições fossem avançando nessa linha. E é aí que nós vemos como muito positivo que haja dinheiros públicos, não é, a apoiar, digamos, e também uma transformação do sistema. Nós temos que tentar que em todas as áreas onde nós trabalhamos, possamos também ter, por exemplo, os tais objetivos de redução de produção de resíduos, não só de resíduos alimentares, não é? Mas também outro tipo de resíduos que são produzidos nestes sistemas, e que em algumas situações poderiam, de facto, começar a ser reduzidos, não em todas, obviamente. Volto a frisar que não temos aqui nenhuma posição de base que aponte que para um contexto em que agora temos todos que usar a reutilização, não é essa a lógica, mas em algumas situações acreditamos que com o apoio de fundos públicos seria possível, de facto, não só para os próprios recipientes, mas também, por exemplo, em termos de capacidade de higienização, que é muito importante nos sistemas de reutilização para garantir a tal segurança e higiene alimentar. E, portanto, parece-nos ser uma melhor aplicação dos fundos do que propriamente usarmos para distribuir embalagens descartáveis gratuitamente. Um outro aspecto que também gostaríamos aqui de levantar é as embalagens que são sugeridas, não é? Portanto, a questão das embalagens 100% biodegradáveis. Nós, enquanto Organização Não-Governamental do Ambiente, temos apresentado várias vezes uma argumentação que acreditamos ser fundamentada de que as embalagens biodegradáveis não são uma boa solução. No momento atual em que nos encontramos, portanto, não mudam nada no sistema, muitas delas não são, de facto, biodegradáveis nos processos industriais de compostagem que nós temos, grande parte do país não tem ainda processos de recolha seletiva de biorresíduos, e, portanto, a utilização de biodegradáveis, irá, à partida, baixar, na hierarquia de gestão de resíduos, portanto, quando nós poderíamos estar a trabalhar ao nível da reciclagem, porque algumas das embalagens descartáveis que são usadas hoje para o transporte de alimentos, para a disponibilização de refeições, são recicláveis, pelo menos potencialmente. No caso das biodegradáveis, grande parte delas teriam que ser canalizadas para os resíduos indiferenciados e, portanto, baixaríamos em termos de hierarquia de gestão de resíduos, sem um benefício ambiental que nós consigamos perceber. Útil, não é? Portanto, não nos parece que haja aqui, não conseguimos perceber pelo próprio texto, nenhum benefício, claro da utilização de embalagens biodegradáveis face às embalagens que existem atualmente. Como digo, o passo do nosso ponto de vista seria mais interessante é sempre que possível, e volto a dizer sempre que possível, a aposta na reutilização, e não tanto no descartável. Em termos desta proposta do PAN, não temos muito mais a dizer, apenas se calhar acrescentar que não vemos porque é que esta obrigação de doação se é aplicável apenas a cantinas públicas. Muitas cantinas privadas são geridas pelas mesmas empresas que gerem cantinas públicas e, portanto, não vemos porque é que podemos de novo pensar eventualmente numa dimensão. Portanto, nós não temos aqui nenhuma proposta, mas pode-se pensar nisso, só a partir de determinada dimensão é que há esta obrigação. Noutros casos pode haver, como já foi referido anteriormente pela Isabel Joné, portanto, haver este trabalho mais de sensibilização e que esta proposta do PAN também prevê, é uma sensibilização mais geral da sociedade para a importância do desperdício alimentar, mas não vemos como limitativo apenas às cantinas públicas, porque se nós também estamos a colocar aqui obrigações para entidades privadas, não é? Porque é disso que estamos a falar, não vemos porque é que as cantinas, quando são geridas de forma privada, não devem ter também essa obrigação, a partir eventualmente de determinada dimensão. Portanto, sobre a proposta do PAN, que de novo volto a saudar, portanto, isto são pequenas críticas, obviamente, a um projeto que nos parece muito interessante, não é? É preciso também frisar isso. Passaria então agora à proposta do PCP, que eu penso que é uma, do nosso ponto de vista, parece-nos uma proposta interessante, em termos de aplicação. Temos aqui algumas dúvidas. Por exemplo, nós vemos aqui um grande potencial, obviamente, do consumo de produtos locais, a redução digamos assim, da dimensão dos circuitos de distribuição alimentar é fundamental, até para a manutenção da própria riqueza nutritiva dos alimentos, e do ponto de vista ambiental tem inúmeras, inúmeras vantagens. Vemos aqui alguma dificuldade, porque de facto existem outros enquadramentos legislativos que muitas vezes dificultam este processo. Basta ver, por exemplo, o que acontece com as escolas, que poderiam ser perfeitamente uma forma de garantir este apoio local aos produtores locais. Poderia ser, mas a forma como o sistema está neste momento montado para a disponibilização de refeições nas escolas, por grandes grupos, não é? Grandes concursos que abrangem áreas gigantescas do país. Impede muitas vezes esta gestão local. E isto é feito, esta centralização é feita com não diria o fim único, mas o fim principal de reduzir os custos, mas de facto depois tem inúmeras desvantagens, porque reduz os custos de um lado, mas, por exemplo, não potencia ganhos que podem existir a outros níveis, nomeadamente com este fomento do apoio à agricultura de base local, não é? Temos aqui benefícios sociais, económicos e ambientais. Portanto, começar a associar outras áreas legislativas a estes benefícios, não é, que podem ser decorrentes deste estímulo da integração de produtos locais, eu diria que é urgente para, de facto, nós conseguirmos objetivos sociais e ambientais que andamos sempre a falar, não é? Mas que depois, no concreto, não nos aparecem nos indicadores. E, portanto, acreditamos que este é um projeto interessante. Pode ser também, e agora também já no seguimento, e estamos sempre a aprender, não é? Estes momentos também são momentos de aprendizagem. No seguimento até do que a Isabel Junê referiu sobre a possibilidade de haver aqui também o escoamento, não é, de excedentes dos produtores para as instituições de solidariedade social, por exemplo, também nos parece ver aqui algum potencial para dentro até desta plataforma, para também o conseguir, o que seria muito positivo, não é? Mas, de facto, sobre este projeto, o que temos a dizer é isto: é que parece-nos interessante, em termos de aplicação concreta, levar aqueles que são, muitas vezes, operadores privados a ter que adquirir este tipo de bens, não é? E integrá-los. Bom, tem que ser negociado, tem que ser trabalhado, e pode ser aqui uma dificuldade, infelizmente. De qualquer modo, nós somos defensores de um sistema muito mais capilar em termos destes concursos, para garantir estes outros benefícios que nunca são contabilizados, quando o único aspecto que é tido em conta normalmente para as refeições é o preço, não é? E infelizmente, enquanto mantivermos esse sistema, será difícil abrirmos a perspectiva para outro tipo de benefícios que podemos obter, não é? Sobre o projeto do PEV, do Inquérito Nacional, também nos parece importante, alguns especialistas, até mais da área académica, com quem falamos, referem sempre que Portugal, de facto, não tem dados ainda fidedignos. Claro que este inquérito deve ser realizado com quem? Com a participação, como já foi referida também anteriormente, não é? Pela Isabel Joné. Portanto, se há grupos que já estão a pensar no assunto, pois eles devem ser perfeitamente integrados neste projeto. E, por exemplo, do nosso ponto de vista, este é um projeto que deveria ser, por exemplo, financiado pelo Fundo Ambiental, não é? Se há fins para os quais o Fundo Ambiental pode servir, é para também conseguir informar a sociedade portuguesa sobre esta realidade e conhecer exatamente os desperdícios que ocorrem, como ocorrem em cada um dos das, cada uma das áreas, não é? Dos momentos do ciclo produtivo, para depois também as políticas públicas e até as próprias estratégias das empresas, não é? Das entidades privadas, poderem ir mais ao encontro dos desafios que estão no terreno. E, portanto, parece-nos uma iniciativa interessante, como volto a sublinhar, muito importante envolver quem já está a trabalhar no assunto. A nível europeu também há um debate que nós não temos acompanhado muito perto, mas sabemos que estavam a ser definidas, não sei se já estão aprovadas, formas, não é? Uma estratégia de avaliação desta questão do desperdício alimentar, também para garantir aqui que há uma harmonia, uma harmonização entre a forma como este tema é avaliado nos diferentes países, e, portanto, será também de incluir esse conhecimento e, eventualmente, também adequar o momento de aplicação do inquérito à definição dessas regras, porque, obviamente, são regras importantes, porque têm em termos de reporte do país para o futuro, não é? Com os objetivos que há de redução do desperdício alimentar, vai ser muito importante que nós sigamos metodologias que são aceites a nível europeu. E, portanto, pode haver aqui muitas sinergias para aproveitar. E, como digo, em termos de financiamento, parece-nos que o fundamental poderia ser uma boa fonte de financiamento. Portanto, para terminar, gostaria apenas de sublinhar e dar os parabéns, não é, a todos os grupos parlamentares que tiveram estas propostas, parecem-nos interessantes. E, portanto, estamos disponíveis para qualquer troca de impressões ou questões que queiram colocar. E muito obrigada pela oportunidade.
Muito obrigado, muito obrigado. Dou então agora a palavra ao Dr. Tiago Luiz, em representação da ANP Refood. Sim, muito bom dia. Está-nos a ouvir? Dr. Tiago Luiz tem a palavra.
Sim, bom dia.
Bom dia para si também.
Bom dia. Começo por agradecer em nome da Associação Natureza Portugal o convite para estar aqui presente e vou começar por introduzir algumas das principais preocupações mais gerais da Associação Natureza Portugal em relação ao desperdício alimentar. Desde 2020 que Portugal tem a obrigação de implementar medidas de monitorização de perdas e desperdício alimentar e reportar os dados recolhidos até 2023, decorrente da adoção do pacote de economia circular. Sem prejuízo de outras medidas voluntárias que Portugal quisesse implementar, a Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar e, consequentemente, todas as medidas a contemplar no seu plano de ação deveriam ser desenhadas pensando todo o processo conducente à comunicação dos dados a reportar à Comissão Europeia, do fim para o princípio. Ou seja, começar por se pensar nos dados a recolher e reportar, bem como na qualidade requerida para esses dados. E só depois em como os poderemos recolher, que fontes existem, que metodologias devem ser adotadas e quaisquer propostas legislativas sobre este assunto deveriam tentar responder às necessidades identificadas na estratégia definida desta forma. Daqui decorre que o Parlamento deve aproveitar a oportunidade para fazer propostas que contemplem a atuação em todos os níveis da hierarquia dos resíduos alimentares, desde a prevenção à eliminação do desperdício ou tratamento em fim de vida. Para as várias medidas a implementar, devem ser fixadas metas específicas de redução do desperdício, de acordo com as metas globais de redução previstas na União Europeia para 2025 e 2030, ou outras mais ambiciosas, se o Estado assim o entender. A metodologia e os indicadores a utilizar para as várias medidas previstas devem ser selecionadas sempre com base nas orientações dadas por relatórios de referência, como os do projeto Fusions, o Food Loss and Waste Standard ou o relatório técnico da Commission for Environmental Cooperation. Passando à análise de cada uma das propostas partidárias, em relação ao projeto de lei do PEV, temos a realçar como aspectos positivos o facto de se focar no diagnóstico do problema. A literatura existente tem mostrado que a medição do desperdício alimentar é uma das ações que mais impacto tem na redução das perdas e desperdício dos sistemas alimentares. Conhecer a dimensão do problema é crucial para saber onde intervir, priorizar ações e estabelecer metas para a redução do desperdício e, posteriormente, medir o progresso e a eficácia das intervenções em relação às metas estabelecidas. E, portanto, é muito importante a existência de iniciativas como esta que contribuam para o conhecimento da dimensão do problema. No entanto, a melhor forma de obter um diagnóstico mais rigoroso possível é através da medição física direta das perdas e do desperdício alimentar. O ato delegado da Comissão de 3 de 5 de 2019, que complementa a Diretiva 2008/98 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito a uma metodologia comum e a requisitos mínimos de qualidade para medição uniforme dos níveis de resíduos alimentares, apresenta abordagens que permitem a obtenção de dados mais rigorosos para conseguir um diagnóstico mais realista do que é o desperdício ao longo de toda a cadeia. Esses métodos são preferíveis a um inquérito. Alguns exemplos de métodos que podem ser seguidos, nomeadamente com base em medição direta, são, por exemplo, a pesagem ou avaliação volumétrica, a avaliação da massa de resíduos com base na contagem de número de artigos perdidos, registro de perdas diárias durante um determinado período de tempo. Portanto, achamos sempre que estes métodos devem ser preferíveis a outros. No entanto, entendemos que este pode ser um processo complexo e dispendioso, mas pode-se optar, por exemplo, se não for possível a medição direta, por métodos como o balanço de massa de entradas e saídas de alimentos dentro e fora do sistema medido. Em relação ao que é referido no artigo 3º, sobre a proposta de a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar determinar o procedimento metodológico e efetivar a organização da realização do inquérito, bem como determinar o envolvimento de outras entidades, se assim o entender, entendemos que esta lei deve recomendar o convite à participação de outras partes interessadas no assunto, nomeadamente entidades com trabalho ou especialização na matéria, para que o processo seja mais participativo e transparente possível. Portanto, em vez de dar flexibilidade à Comissão de decidir ou não envolver outras entidades. Outras recomendações. Portanto, considerar no inquérito não só o desperdício alimentar proveniente dos sistemas alimentares terrestres, mas também o pescado, cuja dimensão é completamente ignorada em Portugal. Não sabemos sequer em que fase da cadeia de valor ocorre o desperdício, nem quando se desperdiça. Sabemos, no entanto, com base em estimativas, que o desperdício de pescado nas cantinas, por exemplo, é superior ao da carne. Portanto, é urgente incluir o pescado também na agenda política do combate ao desperdício alimentar. Relativamente ao projeto de lei do PCP, realçamos a sua importância por atuar ao nível da prevenção, que é o primeiro nível de combate ao desperdício, de acordo com a hierarquia dos resíduos alimentares. Apesar desta proposta permitir combater a redução das perdas alimentares através da canalização dos alimentos dos produtores com menor capacidade de escoar no mercado, os pequenos agricultores e a agricultura familiar, este projeto de lei não é uma proposta focada exclusivamente na redução de perda de alimentos. E, portanto, há aspectos que precisam de ser classificados ou clarificados como o do escoamento dos produtos agrícolas, que não cumprem os padrões de comercialização. Portanto, é preciso esclarecer que destino pensam dar a esses produtos, e há bons exemplos, inclusive em Portugal, de soluções para o escoamento destes alimentos, como da criação de mercados alternativos, ou do aproveitamento desses alimentos em receitas de sopas, compotas e outras receitas inovadoras. É importante também definir indicadores que permitam monitorizar o progresso na redução das perdas alimentares pós-colheita. A monitorização e seguimento dos efeitos da aplicação de proposta de lei prevista no número 1 do artigo 6º deve ser feita também quanto à redução da perda de alimentos. E, por isso, o relatório anual sobre o escoamento de produtos alimentares proveniente da pequena e média produção nacional e da agricultura familiar, previsto no número 2 do artigo 6º da proposta de lei, deve também incluir dados resultantes dessa monitorização. A obrigação de aquisição do mínimo de 25% a partir da plataforma de contratação prevista no número 1 do artigo 5º da proposta de lei deve priorizar a aquisição de produtos sazonais, para além de produtos de proximidade e de cadeias curtas. Um bom exemplo que pode ser tido em conta é o dado pela Câmara Municipal de Torres Vedras, que introduziu critérios para a aquisição de produtos locais e sazonais na sua contratação pública para abastecer escolas públicas. Outro exemplo que pode ser seguido, no sentido de garantir critérios mínimos de sustentabilidade, apesar das suas insuficiências, é a proposta de critérios de contratação pública ecológica no âmbito da Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas 2020, para produtos alimentares e serviços de catering, promovido, pela APA, em março de 2019. A propósito ainda desta obrigação de aquisição, deverá esclarecer-se como é que se chegou a este valor de 25%, como mínimo de aquisição. Isso tem em conta as metas de redução das perdas alimentares previstas para 2025 e 2030. A medida 10 da Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar já prevê a criação de uma plataforma. Questionamos então em que medida é que a proposta do PCP vai de encontro a esta medida ou se sobrepõe a ela e se é suposto esta lei responder ao proposto nessa medida. Relativamente ao projeto de lei do PAN, realçamos a importância desta proposta por atuar no segundo nível da hierarquia dos resíduos alimentares. E apenas temos a dizer, à semelhança do que já aqui foi referido pela Associação Zero, que entendemos igualmente que é preferível apostar em embalagens reutilizáveis do que em embalagens descartáveis, ainda que sejam biodegradáveis ou compostáveis. É tudo, muito obrigado.
Muito obrigado. Está assim concluído este primeiro grupo de entidades em audição. Vou então dar agora a palavra aos diversos grupos parlamentares para fazerem observações ou colocarem questões às entidades. E, cumprindo o estipulado na grelha, dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Maria Germana Rocha, que tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo naturalmente por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Doutora Isabel Joné, do Banco Alimentar contra a Fome, a Doutora Susana Fonseca, da Associação Zero, e o Doutor Tiago Luiz, da ANPWWF. Agradecer a disponibilidade para esta audição e os contributos que aqui trouxeram sobre uma temática tão relevante como é o desperdício alimentar e que assume na atual crise económico-social que vivemos uma relevância acrescida, designadamente no combate à pobreza. A questão do desperdício alimentar é cada vez mais um paradoxo dos tempos modernos. Quanto mais a qualidade e segurança alimentar se implementa nos sistemas alimentares europeus, maior parece ser o nível de desperdícios e de perdas. É perante esta realidade que se torna claro o dever de promover formas de consumo mais sustentáveis, desde logo através da preferência de produtos nacionais, locais ou de cadeias curtas. O PSD defende que as políticas públicas devem enquadrar a realidade da produção agrícola nacional em detrimento de projetos desadequados e totalmente desligados da forma como se produzem alimentos. Entendemos que combater o desperdício alimentar é não só procurar soluções no final da cadeia, mas sim atuar no início, evitando níveis de desperdício insustentáveis. E sem dúvida alguma que valorizar a produção agrícola nacional é um dos elementos a ter em conta nesta importante missão. Para tal, apresentamos um conjunto de recomendações ao Governo, como é o caso da uniformização da rotulagem sobre o local de origem ou a possibilidade de escoamento de produtos agrícolas não calibrados junto da grande distribuição. Também defendemos que o Instituto Nacional de Estatística e a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar recolham informação atualizada sobre o nível de desperdício alimentar em Portugal. Bem como ainda também apresentámos uma recomendação da envolvência do setor da educação nesta temática do desperdício alimentar. Em relação à iniciativa do PEV, defendemos antes que a informação atualmente existente não é suficiente e deve por isso ser melhorada, mas sem ser necessária uma lei que obrigue a um determinado inquérito. Defendemos também que se proceda a alterações no sentido de facilitar e incentivar o regime de doação de géneros alimentícios, o que é diferente daquilo que o PAN propõe. Depois, em relação à recolha de dados, não há dúvida que precisamos de dados fidedignos. A questão que aqui se coloca é a forma como conseguir esses dados, sempre no sentido da mobilização dos cidadãos em torno desta causa. E por isso o que eu pergunto é que formas entendem ser mais adequadas para a recolha destes dados. Depois, perguntar também se têm conhecimento de alguma iniciativa do Governo neste âmbito, tendo em conta a referência da Sra. Ministra da Agricultura relativamente à criação de uma plataforma colaborativa para poder fazer a ligação entre produtores de excedentes alimentares e aqueles que necessitam destes alimentos. E se consideram ou não que a obrigatoriedade penaliza, mas não incentiva. Em relação à proposta do PCP, aproveito a oportunidade para perguntar se consideram que o modelo proposto para escoamento de produtos provenientes da agricultura familiar tem vantagens ao nível da tendência de discrepância entre a oferta e a procura. E se consideram vantajoso esse tipo de comercialização. Por último, que tipo de agilização sugerem para melhorar a situação atualmente existente, no fundo, que contribua para o trabalho que diariamente levam a cabo nas vossas instituições em plena crise económica e social, nomeadamente quanto à recolha de alimentos que aqui já foi referida. Que medidas consideram que o Governo e o Parlamento devem prosseguir a curto prazo para combater o desperdício alimentar, nomeadamente quanto à higiene e segurança alimentar, também já aqui hoje referida? Para já era só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Clarice Campos, que se junta a nós por videoconferência. Bom dia para si, Sra. Deputada. Tem a palavra.
Bom dia. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ilustres convidados. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero agradecer a vossa presença nesta reunião que trata da problemática do desperdício alimentar. Este é um tema que urge conhecer em todas as suas dimensões. As organizações que Vossas Excelências representam, pelo conhecimento adquirido, pela experiência, pela dedicação e pelo reconhecimento, foram convidadas pela Comissão de Agricultura e Mar a dar contributos nesta fase da especialidade do processo legislativo, por forma a que este seja aperfeiçoado. O contributo de cada um de vós, como representantes das diferentes instituições, é fundamental para que se faça o caminho de contrariar o desperdício alimentar e, no limite, redistribuir esse desperdício que não se consiga evitar. É essencial ouvir quem está no terreno e contacta direta e diariamente com esta questão. E mais ainda porque temos aqui, e teremos mais durante a tarde, entidades com experiências muito diversas. Entidades que se articulam mais com determinados agentes, como as grandes superfícies ou com os restaurantes, que se interessam mais pelo impacto ambiental do problema, no esbanjamento e na multiplicação da afetação de recursos naturais que o desperdício alimentar implica, ou mais na redistribuição desses produtos para ajudar quem verdadeiramente necessita. É quanto a estas últimas que quero destacar que este é um trabalho que a pandemia veio revestir de novos contornos e constrangimentos, de novos desafios que importa também avaliar e que obrigaram muitos de vós a reinventar-se para conseguirem prosseguir com este desidrato e continuar a chegar às pessoas. Reitero, pois, os meus agradecimentos pelos contributos que aqui hoje nos trouxeram, deixando algumas questões em particular. Quanto ao projeto de lei 487 do PAN, artigo 4º, metas nacionais de redução do desperdício alimentar, pergunto, acham estas metas possíveis? Acham e consideram o horizonte temporal adequado? Relativamente ao projeto de lei 537 do PCP, artigo 3, regime simplificado de aquisição e fornecimento de produtos agrícolas e agropecuários, faço também uma questão. Como vem este critério em termos do vosso modo de trabalho? Está adequado ou pode criar conflitualidade com outros operadores? Mais uma vez, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o meu muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estando aqui na sala, não tendo a sala condições, optei por ligar o vídeo para que possa estar a ver e me estejam a ver também, e da mesma forma também poder utilizar aqui o sistema de som da sala para poder dirigir-me às diversas entidades. Agradecer aquilo que foi os elementos que aqui nos trouxeram. De facto, o projeto de lei do PCP tem um objetivo muito claro. Naturalmente, somos conscientes que o desperdício alimentar tem causas muito profundas e não é a nossa ambição com este projeto resolver o problema do desperdício alimentar, mas tão somente contribuir a um determinado nível para aquilo que é a resolução de alguns dos problemas que também acabam por ter interferência nas quantidades de produtos alimentares que são disponibilizados à população. Mas permita-me, já que houve aqui algumas apreciações relativamente a algumas incompreensões relativamente ao projeto de lei do PCP e mesmo a alguma matéria, até se falou aqui do pescado, no caso da Associação Natureza Portugal, dizer que nesta casa foi aprovado o ano passado um projeto de lei do PCP que deu origem à Lei 52 de 2020, de 25 de agosto, que visa precisamente, e está definido precisamente, as medidas de promoção e escoamento do pescado, que cria um regime simplificado, público, para aquisição e distribuição e valorização do pescado de baixo valor em lota, que também é um desperdício alimentar, tendo em consideração o seu baixo e as suas dificuldades de escoamento. E este projeto de lei que deu origem a esta lei está em vigor desde o ano passado. Naturalmente está agora, como se costuma dizer, a bola do lado do Governo para que possa proceder à sua regulamentação. Não é mais do que permitir que as cantinas públicas, os refeitórios públicos e que os próprios pescadores possam, através de uma plataforma que o Governo disponibiliza, poder colocar a preços justos e a um valor mínimo o pescado, principalmente o pescado de baixo valor em lota. O mesmo pode acontecer relativamente à produção alimentar. Nós estamos muito preocupados, nós ainda estávamos a levantar a cabeça de uma crise resultante daquela que foi a intervenção que Portugal teve numa fase muito, económica muito difícil de 2011-2015, e confrontámos-nos desta vez não com uma uma crise económica, mas uma crise sanitária com efeitos a nível da economia, naturalmente que vai ter efeitos, já está a ter efeitos, a nível do rendimento das famílias, a nível daquilo que é a fome, que cada vez mais aumenta e está presente nos lares e nas famílias portuguesas. E nós entendemos que, se vamos discutir essa questão, pois estaríamos aqui com... precisaríamos muito mais tempo para discutir as causas profundas associadas a esta questão. E naturalmente que o rendimento das famílias é muito baixo, das famílias, e nomeadamente as pensões de reforma também muito baixas. Temos cerca de 1,5 milhão de reformados com menos de 500 euros por mês. Isto significa que estamos a falar de pessoas que vivem com 16 euros por dia. Naturalmente não dará para comprar, e não vou aqui fazer qualquer jogo, mas não dará para comprar determinado tipo de produtos, pois nós sabemos que não dá. Passarão fome, acredito que sim, porque têm que pagar água, têm que pagar luz, têm que pagar gás e têm que viver. E muitas das vezes é muito difícil conseguir chegar ao final do mês com estes rendimentos de 16 euros por dia, sendo certo que nós indicamos às pessoas que consumam pelo menos 5 peças de fruta por dia. É só fazer as contas e vamos ver se conseguimos também ter condições para que as pessoas se alimentem adequadamente. Portanto, o desperdício alimentar tem causas profundas. Nós, naturalmente, a principal questão que colocamos aqui a estas entidades é que medidas devem ser tomadas para que os produtos colocados no mercado sejam colocados de forma a evitar o desperdício. Porque entendemos que, muito mais do que andar a limpar a água ou a parar a água que corre dessa torneira, que muitos pardais vão bebendo dessa torneira, o que nós queremos é fechar essa torneira do desperdício, logo nas suas causas e na produção, que é decisiva, nomeadamente na criação dos circuitos curtos de comercialização, para que haja escoamento da pequena agricultura, que são os produtos de melhor qualidade, porque aquilo que é a produção da pequena agricultura, da agricultura familiar, da média agricultura, conseguindo colocá-los a preços acessíveis, a preços justos, a preços justos ao produtor e a preços acessíveis ao consumidor, é fundamental. E, portanto, é necessário que exista desde logo daí uma intervenção para controlar este problema. Porque neste momento vivemos numa sociedade e vivemos num país integrado na comunidade na União Europeia, em que é o mercado que define a produção e não as necessidades da alimentação da população. Naturalmente não seremos autossuficientes em tudo, mas teremos naturalmente a potência para a produção de determinadas produções, teremos a capacidade de ser muito mais autossuficientes, e isso será importante, é que nós também tenhamos o conhecimento, e isso é um papel que o Estado deve desempenhar, ter o conhecimento daquilo que nós somos capazes de produzir e daquilo que devemos incentivar e criar medidas para que os nossos produtores, os nossos agricultores, possam produzir para alimentar a população e não usar a nossa terra e a nossa água, mas usar a nossa terra para alimentar o mercado internacional e pensar só no mercado de exportação. E, portanto, enquanto desconhecemos essas necessidades, naturalmente articuladas com a nossa capacidade produtiva, mas que nós trazemos aqui um projeto de lei que nos parece concretizável, execuível, como disse, não irá resolver a situação, até porque discordamos da perspectiva que foi aqui desde logo de início colocada, que estamos perante uma situação em que é uma escolha entre o egoísmo e o individualismo. Enquanto olharmos para isso dessa forma, pois haveremos de ter sempre desperdício alimentar, porque é muito mais do que isso. São todas estas questões que eu estou a falar de uma natureza predadora, quer dos solos, quer até dos recursos financeiros, que leva a que a agricultura hoje está absolutamente financiarizada e não é usada em termos, é usada em termos de investimento financeiro, a nossa terra é usada em termos de instrumento financeiro e não é usada em termos daquilo que ela deve ser, primeiro, a sua principal missão, que é produzir alimento para, e depois, naturalmente, que se desperdice alimento, e pior do que isso é ficarmos com um déficit noutras áreas alimentares, prejudicando a qualidade dos alimentos que poderíamos produzir cá, com mais prejuízo em termos ambientais e ecológicos, Económica, e é por isso que o PCP traz aqui uma coisa que já existe. Eu quero deixar claro a toda a gente que já existe este regime simplificado para o pescado, também pode haver para a pequena e média agricultura e para a agricultura familiar. E não nos parece que seja uma coisa descabida, nem sequer tampouco venha contra alguma regras ou ordenamento jurídico, legislativo que exista em Portugal em vigor, tanto mais que ainda agora foi dito, até por um dos Tiago Luís, da Associação Natureza Portugal, um exemplo de autarquias que já fazem essa promoção. Aliás, a fruta escolar tem precisamente um incentivo ao recurso, que deveria ser ao recurso, a fruta e o leite escolar e tudo mais, ao recurso e os hortícolas, ao recurso a estes circuitos curtos e à produção local. Portanto, entendemos nós que basta querer concretizar isto, e por isso nós contamos que sejamos acompanhados. Naturalmente que o nosso projeto poderá ser, e é isso, os elementos que nós gostaríamos que nos fossem fornecidos, poderá ser melhorado, e é por isso que estamos a fazer esta especialidade, e até contamos com os diversos grupos parlamentares para nos apoiar em termos da concretização. Naturalmente, deixar só para terminar esta questão de que não queremos com isto, não temos a veleidade de entender que vamos resolver o desperdício alimentar, porque ele tem causas tão profundas, mas tão profundas, que não era possível resolvê-lo daqui. É um caminho que se faz, mas com passos seguros e certos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Então agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, em nome do Grupo Parlamentar do PAN. Bom dia, Sra. Deputada. Tem a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar não só as senhoras e os senhores deputados, como também todos os demais presentes, e agradecer a todos os representantes das diferentes instituições que aqui estiveram a prestar-nos os seus esclarecimentos, mas também, evidentemente, a trazer-nos uma análise não só do terreno, como também a mais crítica em relação às diferentes iniciativas, onde se inclui a iniciativa do PAN, que visa combater o desperdício alimentar no nosso país. Como aqui já foi dito, o combate ao desperdício alimentar, o próprio desperdício alimentar em si, é um tema bastante complexo, que radica em diferentes atividades e atinge diferentes dimensões, não apenas a dimensão ambiental, mas também, evidentemente, a dimensão social. E é precisamente esta duplicidade de dimensões que pretendemos, com a nossa iniciativa legislativa, abordar. Ou seja, por um lado, reduzir aquele que é o impacto que o desperdício alimentar, ou seja, o excesso de produção de alimentos, tem para o meio ambiente, e por outro lado, evidentemente, sabendo nós os impactos sociais que as crises, e não apenas aquela que estamos a viver, ou a existência que continuamos a ter no nosso país, de mais de 30% da população em situação de pobreza, deve convocar-nos de facto para criar mecanismos, incluindo através da legislação, para combater estes fenómenos e fazer chegar comida a quem infelizmente continua a não a ter. E aqui há alguns dados que não posso deixar de destacar, porque é uma das premissas, e falou-se muito hoje nos estudos. É evidente que nós precisamos não só de estudos mais detalhados, que nos digam efetivamente qual a realidade do nosso país, mas não podemos ficar à espera destes estudos para ter legislação, porque até notícias recentes diziam que o Governo só estaria em condições de apresentar o estudo que está a trabalhar sobre o desperdício alimentar em 2022. Ora, nós sabemos que estamos hoje a atravessar uma crise absolutamente sem precedentes do ponto de vista socioeconómico no nosso país, que tem levado a que muita gente tenha perdido os seus rendimentos, visto reduzir os seus rendimentos no seguimento da crise sanitária decorrente da crise socioeconómica decorrente da crise sanitária da Covid-19. E quando temos dados, por exemplo, que nos dizem que na União Europeia 55 milhões de famílias não têm a cada 2 dias sequer a capacidade económica para fazer uma refeição de qualidade, é evidente que nós não podemos continuar à espera destes estudos, por maior bondade que eles tenham e por maior utilidade que tenham para um futuro, para tomar medidas que combatam de uma forma mais eficiente e mais eficaz o desperdício alimentar. Porque, de facto, a pobreza não desapareceu, muito pelo contrário, ela agravou-se, e não podemos ter uma perspectiva meramente assistencialista, por um lado. Temos que ter, de facto, e aqui concordo em absoluto com o que foi dito pela doutora Susana, em que referia precisamente que temos que, por um lado, capacitar as pessoas e garantir que as pessoas têm rendimentos para adquirir comida, por outro lado, combater e prevenir, do ponto de vista ambiental, aquilo que é, evidentemente, os excessos do ponto de vista da produção. Mas há uma dimensão que não podemos ignorar, que é de facto uma perspectiva de fazer chegar os alimentos, e é nessa medida que o projeto se pretende, de alguma forma, focar. Até porque, por lado ambiental, nós não nos podemos esquecer que um terço dos alimentos que são produzidos para consumo humano são desperdiçados ou perdidos. Aliás, a própria FAO tem dados que nos dizem que cada quilo de produtos alimentares desperdiçados correspondem à emissão de 4,5 quilos de CO2, o que de facto tem um impacto muito significativo no próprio meio ambiente. A proposta do PAN parte de um pressuposto que também foi aqui falado, e aqui até para mitigar a preocupação da doutora Isabel Joné, que tinha mencionado a necessidade de acautelar os pequenos comerciantes, o PAN parte de um pressuposto de aplicar esta medida às superfícies comerciais superiores aos 400 metros quadrados, que estejam de facto, que têm uma capacidade não só, por um lado, de logística, por outro lado, de organização distinta, mas também têm um impacto do ponto de vista daquilo que é o desperdício alimentar muito superior, porque não nos faria sentido estar a impor, nomeadamente, a parte restritiva, a pequenos comerciantes, e que também sabemos que acaba por ser mais pontual o desperdício, ou pelo menos não temos dados que nos indiquem o contrário, relativamente às grandes superfícies comerciais, e, portanto, a preocupação social que aqui foi expressa na pessoa da doutora Isabel Joné, do Banco Alimentar contra a Fome, está desde logo garantida no projeto do PAN. Por outro lado, também, e procurando dar resposta acima de tudo também às preocupações que aqui nos foram expressas, o nosso projeto de lei também prevê a questão da saúde do consumidor, que também foi mencionada, sobretudo pela doutora Isabel Joné. Desde logo naquilo que é a própria definição de géneros alimentícios, que devem não ser suscetíveis de prejudicar a saúde do consumidor, e remetemos para o decreto-lei próprio. No caso daquilo que depois possa ser o contraponto com a componente sancionatória, temos de facto os benefícios fiscais, e aqui não posso deixar de dar nota que o PAN já tinha apresentado uma iniciativa que foi infelizmente rejeitada, para garantir benefícios fiscais às empresas que possam de alguma forma estar a ter estas boas práticas. Foi o nosso projeto de lei 266, que apresentámos na legislatura anterior, mas que, no entanto, foi chumbado. E, portanto, esta era uma matéria que podia já estar ultrapassada, mas voltamos a apresentá-la nesta iniciativa do desperdício alimentar, para que precisamente sejam criados não só incentivos por parte do governo que permitam assegurar a adaptação das empresas do setor agroalimentar àquilo que é este dever previsto no diploma, ou seja, o dever de se registarem e de doarem os alimentos ao invés de ir para o lixo, mas, por outro lado, também a disponibilização das embalagens gratuitas, e já lá irei, porque também foi aqui tecido algumas críticas relativamente a esta questão, mas também a alteração dos estatutos de benefícios fiscais para que se possa deduzir até 150% do valor total e até ao limite do volume de vendas e de serviços prestados, a doação de géneros, beneficiando assim as empresas da sua boa prática e da responsabilidade social que lhes cabe também de contribuírem para o fim do desperdício alimentar. Por outro lado, sublinhamos também aquilo que foi uma preocupação com o setor agroalimentar, nomeadamente os hortofrutícolas, ou seja, o PAN, ao no seu projeto incluir tudo aquilo que é o componente do setor agroalimentar, visa também de alguma forma abranger este setor, mas não é nada que na especialidade não se possa trabalhar, no sentido de deixar bem claro que também pretendemos efetivamente incluir nesta cadeia de incentivos aquilo que possa ser uma cadeia própria para a doação deste tipo de alimentos, para que não resulte qualquer dúvida que é isso que se pretende efetivamente. Relativamente àquilo que foram algumas notas ainda dadas, nomeadamente quer pela Zero, quer pelo Dr. Tiago Luís, dar nota também de que, apesar de efetivamente termos feito esse debate interno, se deveria ser para todos esta imposição, parece-nos que há aqui um caminho a fazer em que temos que, de facto, criar primeiramente esta obrigatoriedade para os setores que têm maior impacto, mas também uma maior capacidade socioeconómica, porque aqueles pequenos ou médios empresários que já têm, ou estabelecimentos que já possam, de alguma forma, estar a ter estas boas práticas, nada os impede de se registarem na base de dados. A única questão é que a parte sancionatória não os abrange, porque efetivamente não estamos a falar do mesmo impacto em termos de desperdício que falamos quando falamos das grandes superfícies superfícies e, portanto, há que de facto fazer aqui esta distinção para não estarmos a ser excessivamente penalizadores para com entidades que possam ter uma capacidade socioeconómica diferente. E queria ainda referir a questão do embalamento, nomeadamente o embalamento biodegradável. Nós também refletimos muito sobre a questão da reutilização das embalagens, no entanto, tendo em conta os critérios da saúde do consumidor e de higiene e saúde alimentar, a este tempo seria complicado conseguirmos de facto introduzir essa matéria. Daí termos optado a este tempo pelas embalagens 100% biodegradáveis, como uma medida também de mitigar aquilo que possa ser, evidentemente, o impacto ambiental, e gostaríamos de perceber se efetivamente acham que seria por via de uma moratória ou por outra via que poderíamos mitigar esta questão, pelo que deixo a pergunta para as associações, para que nos possam de alguma forma dizer se concordam que se esta medida de alguma forma for trabalhada, já poderia ir ao encontro da necessidade que apontaram da ausência de um mecanismo depois de processamento do ponto de vista da separação dos biorresíduos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está assim concluída as observações e questões colocadas por diversos grupos parlamentares e dava de novo a palavra às associações que estão convidadas em audição para, querendo fazer comentários e responder às questões colocadas por diversos grupos parlamentares. E começava precisamente pela mesma ordem e dava a palavra à doutora Isabel Joné, em nome do Banco Alimentar contra a Fome. Tem a palavra, senhor doutor.
Muito obrigada pelas intervenções, seja das outras associações, seja dos grupos parlamentares, foi muito esclarecedor. Penso que há aqui uma uniformidade de opiniões em relação à necessidade de ser adotada a legislação nesta matéria da luta contra o desperdício alimentar ou do incentivo ou a fação das doações de sobras e excedentes, das suas métricas e também de uma consciência coletiva em termos de responsabilidade social e ambiental desta temática. Agradeço os esclarecimentos que foram dados pela deputada do PAN em relação a algumas dúvidas que havíamos colocado. Aquilo que voltamos a insistir é que sejam acauteladas as questões da higiene e segurança alimentar, que sejam tidas em conta as questões logísticas facilitando estas doações e optando sobretudo pela via dos incentivos mais do que pela via da obrigatoriedade que noutros países, Estados-membros, onde existe legislação nesta matéria, se viu que não tiveram os frutos desejados, ao contrário, tiveram efeitos que vieram até desincentivar as doações. E, portanto, gostaria ainda de insistir, e já tive a oportunidade de enviar aí para a Comissão na adoção da Lei do Bom Samaritano, que facilita estas doações, e volto a agradecer muito o convite para esta audição.
Muito obrigado, nós é que agradecemos. Dou então agora a palavra à doutora Susana Fonseca, em nome da Associação Zero. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Ok, muito obrigada também a todas as propostas que, entretanto, já foram apresentadas e às respostas também por parte das representantes dos grupos parlamentares que têm propostas em cima da mesa. Portanto, agradeço algumas destas especificações, porque é sempre importante conhecer um pouco melhor quando lemos, nem sempre conseguimos ter uma noção completa do contexto em que foi realmente realizado aquele projeto de lei, não é? Aquela proposta. Bom, eu vou tentar aqui ir respondendo a algumas das questões que foram colocadas, nomeadamente pela deputada Maria Germana Rocha, há uma delas que eu vou deixar para o Tiago, que claramente tem mais conhecimento sobre formas de recolha de informação e, portanto, poderá ir mais ao encontro da necessidade que sublinhou, não é? Quais seriam as formas mais adequadas da recolha de dados. Mas, respondendo aqui mais sobre esta questão de se o modelo que está no projeto do PCP, em termos de oferta e procura, portanto, de eventualmente tentar equilibrar, se eu percebi bem, portanto, tentar equilibrar aqui um bocadinho as questões da oferta e da procura, agricultura a favor da agricultura de menor dimensão, não é? Da agricultura mais de cariz familiar e local, do nosso ponto de vista, de facto, parece-nos ser uma iniciativa positiva nesse sentido, não é? Porque aquilo que nós sentimos e sabemos é que há. É muito difícil para esta agricultura de pequena dimensão conseguir, digamos assim, entrar no mercado atual. E, portanto, ter mecanismos que até, do nosso ponto de vista, a forma como funcionam melhor é mesmo a nível local, ou seja, obviamente uma plataforma nacional é muito interessante, mas depois as soluções vão ter que ser encontradas a nível local. E, por exemplo, esta interligação, que já foi aqui referida também pelo Tiago, não é, com alguns municípios. Portanto, os municípios aqui podem ter um papel-chave, mas têm que ter, a liberdade também para o fazer, não é? E poder promover esta integração dos produtos que vêm da agricultura local, da produção local, nas necessidades locais, de cantinas, de escolas, e para isso a legislação nacional tem que prever, de algum modo, mecanismos que facilitem esta integração. E aquilo que nós vemos muitas vezes é que as soluções sustentáveis ou mais sustentáveis têm alguma dificuldade de penetração no mercado porque elas implicam um trabalho muito mais de pormenor. Não é, não é através de grandes iniciativas nacionais que nós vamos conseguir concretizar a sustentabilidade a nível local. É importante o enquadramento, obviamente, mas depois no concreto a ação local do dia-a-dia, e nós conhecemos sempre o trabalho de Torres Vedras, é um trabalho quase diário, não é? De procura de maximizar a integração de produtos locais, de contacto com produtores, de alteração das próprias ementas para muitas vezes se adequarem à própria à oferta que existe a nível local em termos de produção, a própria sazonalidade, portanto, implica uma gestão muito mais presente. E obviamente isso também coloca dificuldades, portanto, mas do nosso ponto de vista estes modelos são muito importantes, porque de outra forma há uma quantidade imensa, desde logo, de produtos que não conseguem entrar no mercado e muitas vezes, por vezes acabarão desperdiçados, não é? Mas para além disso também há um potencial de produção que não está a ser aproveitado, porque há pessoas que provavelmente poderiam ter uma atividade mais intensa, até produzir eventualmente mais para um consumo mais local, mas não o fazem porque também sabem que não vão ter essa procura. E, portanto, criar um sistema que garanta esta estabilidade, da pessoa saber, de haver aqui uma relação muito mais próxima e o produtor saber que há ali uma certa solidariedade, não é? Para a possibilidade de incluir e de escoar os seus produtos, do nosso ponto de vista, pode ser muito positivo. Claro que são tudo sistemas que depois temos que ir avaliando, temos que ir percebendo como é que se podem melhorar, mas podem ser iniciativas interessantes, mas como digo, do nosso ponto de vista, depois vão necessitar de um olhar local de grande proximidade, porque é assim que estas situações funcionam melhor, não é? E, portanto, é muito dentro desta linha. A questão da higiene e segurança alimentar, que também foi referido depois pela Inês no caso da questão da reutilização. A higiene e segurança alimentar, que nós neste momento, por exemplo, também estamos a acompanhar este tema, porque nós estamos a procurar promover a reutilização, por exemplo, no takeaway, ela está relativamente bem definida. E não são necessárias grandes alterações. Pode haver, e do nosso ponto de vista pode ser importante, uma clarificação das responsabilidades, como também a Isabel Joné referiu logo de início, não é? Que é importante nestas circunstâncias, quer dizer, sem desresponsabilizar as entidades que têm que garantir que, de facto, o alimento que é distribuído a uma família ou a uma outra instituição está em condições para ser utilizado, mas depois haver um aligeirar das responsabilidades a partir desse momento, que é o que já acontece noutros países onde a reutilização já começa a aparecer com maior expressão. E é perfeitamente compaginável com, por exemplo, momentos de pandemia. A questão da reutilização implica a higienização. Quando a higienização é feita no local, ou seja, quando eu tenho um sistema em que, imaginando, quando alguém vem buscar uma refeição, leva um recipiente reutilizável. Quando volta para ir buscar a nova refeição, por isso é que nós falávamos há pouco da necessidade de aproveitar aquelas situações onde é regular que as pessoas, de facto, voltem ao mesmo local, podem trazer esse recipiente que é higienizado centralmente e é-lhes distribuída a comida num novo recipiente. E, portanto, forma-se aqui um ciclo. Há depois um outro sistema, que é da própria pessoa poder trazer os seus recipientes, mas eu acredito que em muitas destas instituições isso não fará sentido, dada a rapidez e os ciclos que existem, não é, para a distribuição da comida. Acho que terá que ser visto caso a caso, mas existe aqui um potencial grande que a higienização está sempre garantida. Porque quando nós vamos a um restaurante, nós não pomos em causa o prato e os talheres, nem o copo. Portanto, também não há razão para pormos em causa a componente da reutilização. Nos restantes casos, ou até na componente da reutilização, ou seja, esta ideia de haver uma responsabilidade que termina quando nós passamos o alimento. Claro que, se numa dada situação, muitas pessoas que receberam aqueles alimentos ficarem doentes, obviamente isso quer dizer que houve um problema no processo, não é? Mas, e isso tem que ser sempre estar a coberto da legislação, mas há aqui, noutros países tem necessidade desse passo, uma clarificação da responsabilidade, particularmente quando as pessoas levam os seus próprios recipientes, o que até neste caso nem se aplicará tanto. Mas, portanto, a questão da doação de alimentos, nós não vemos que coloca aqui dificuldades maiores em termos de higiene e segurança, é seguir os processos. Estas entidades, particularmente, estamos a falar de entidades de grande dimensão, pronto, média e grande dimensão, são entidades que levam a higiene e segurança alimentar muito a sério e, portanto, não, às vezes até por excesso, não deixam este tema, digamos assim, ser tratado com menor cuidado e rigor só porque é para doar, não é? Portanto, não há, e sabemos que até é uma das situações que preocupa muito as entidades quando doam os alimentos, é esta questão da segurança alimentar. Portanto, eu penso que pode haver algum debate sobre, para perceber melhor nos diferentes elos da cadeia o que é que pode ser feito. De qualquer modo, a questão da higiene e segurança alimentar tem que ser garantida até ao momento da distribuição. Pronto. Esta é a nossa perspectiva. Em relação à intervenção da deputada Clarice Campos, que refere aqui à questão das metas, as metas que estão na proposta do PAN, e pronto, qualquer, pronto, pessoas poderiam dizer isso, não apenas nós, portanto, decorrem um pouco do objetivo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é? Que prevê, e que foram aceitos na União Europeia, e que prevê que até 2030 haja uma redução de 50% do desperdício alimentar na Europa. E, portanto, a legislação vai ao encontro, tem uma meta, digamos assim, intercalar, muito positiva, porque é muito importante nós irmos avaliando também ao longo do caminho como é que estamos se o que estamos a fazer é suficiente, não é? Se temos que acelerar, se temos que intervir noutras áreas, mas as metas são as metas que estão previstas em termos de objetivos de desenvolvimento sustentável e que, do nosso ponto de vista, faz todo o sentido que estejam depois vertidas em legislação e que se implementem as medidas, certifique, e se implementem as medidas necessárias para a sua existência. Depois falava também da questão dos critérios de aquisição facilitados, se as regras têm que ser diferentes. Pronto, eu penso que já respondi um pouco a isto. De facto, nós temos de tratar atores, se quisermos, portanto, ou agricultores ou produtores que, de facto, não têm estruturas organizativas densas por trás, não têm apoio jurídico, não têm nenhum desses departamentos a funcionar, nós temos que tentar, de facto, facilitar a vida a este tipo de produtores, porque de outra forma, como vamos manter a situação atual de desperdício, de eventual não utilização eficiente dos próprios recursos, que as pessoas não sentem que haja depois essa procura no próprio mercado. Portanto, do nosso ponto de vista, justifica-se que para produtores que têm condições muito diferentes de funcionamento, possam existir condições também diferentes para a aquisição desses produtos, não é? Da sua integração. Não quero com isto dizer que não devamos seguir com atenção eventuais impactos menos positivos que agora não estamos a prever e que possam ocorrer, mas o facto é que nós não podemos aplicar, um pouco como também falávamos na proposta do PAN, não é? Não podemos aplicar esta regra com o mesmo rigor a estabelecimentos grandes e a estabelecimentos mais pequenos. A mesma coisa em relação à questão da produção, não é? Um grande produtor pode ir a um concurso, pode propor-se, ao passo que um pequeno produtor nem sabe onde ir, não sabe o que preencher, tem que pagar, digamos assim, normalmente um valor para se inscrever, pronto, não funciona. Portanto, de facto, do nosso ponto de vista, justifica-se que existam critérios e regras diferentes para produções que são claramente diferentes e que, mais do que isso, diríamos nós, deve ser um objetivo do país fomentar, né, essa produção local, descentralizado, tanto nos vários pontos do país, e este aproveitamento, porque de facto os benefícios são isto, pronto, há muitos estudos sobre isto, a questão é nós depois implementarmos as medidas, mas os benefícios são tantos, não é, de nós podermos integrar estes produtores locais a vários níveis, em todas as dimensões da sustentabilidade, que de facto nós achamos que é urgente darmos este espaço e percebemos que temos que usar mecanismos diferentes para conseguir incluir e conseguir escoar estes produtos da melhor forma, dando um rendimento àqueles produtores e depois tem também um impacto ambiental positivo de um consumo mais local, menos embalado, com menos processamento, com menos conservação, não é? Portanto, menos necessidade de refrigeração, por exemplo, porque o consumo é mais próximo. Portanto, há inúmeros benefícios e vale a pena, de facto, que haja critérios diferentes. Em relação à intervenção do deputado João Dias, que medidas devem ser tomadas para evitar o desperdício alimentar? Há várias medidas e uma delas será, sem dúvida, ter cada vez mais esta noção, e existe, isso existe por acaso, há uma noção, independentemente de nós podermos avançar com mais campanhas de comunicação, os inquéritos feitos a nível nacional revelam que a questão do desperdício alimentar é considerado como um problema grave, ou seja, é algo que preocupa os portugueses em geral como tema. Continuamos talvez também pela nossa base religiosa e católica, não é? Talvez também pela nossa ainda recente história de pobreza muito mais alargada. A questão do desperdício alimentar é uma questão presente e para a qual as pessoas são sensíveis. Portanto, não quer dizer que depois, na prática, não tenham outras práticas que levam ao desperdício, mas é um tema para o qual as pessoas já estão alerta e, portanto, até em termos de comunicação, poderá ser mais fácil passar essa mensagem, não é? Por exemplo, se conseguisse integrar algumas destas ideias em telenovelas e programas que as pessoas veem com regularidade, podia ser uma forma interessante de comunicar sobre o tema, sem serem as campanhas habituais de comunicação, pelos meios habituais, que nós já sabemos que nem sempre surtem tanto efeito, mas depois ver na prática pode ter um impacto de sensibilização grande. Agora, de facto, por exemplo, tudo o que for penalizar, por exemplo, os destinos finais de resíduos, particularmente de biorresíduos, para grandes produtores também, não é? Para pequenos produtores, principalmente para grandes produtores, também pode ser um incentivo a que se trabalhe mais a montante, a vários níveis, seja prevenindo na fonte, seja através das doações, que já falámos aqui, seja até quando não é possível a doação, porque isso também é um aspecto importante, eu por acaso não referi isso na minha primeira abordagem, mas também é muito importante, que é quando um alimento não está já em condições de poder ser consumido em termos de para consumo humano, não é? Pode ainda assim, por exemplo, em muitas situações, poder ser utilizado para consumo animal. E, portanto, para além da ligação que estas cadeias podem ter com eventuais associações que assegurem o encaminhamento destas doações para pessoas e famílias que necessitem, também poderíamos procurar estimular essa ligação a outro nível, por exemplo, com agricultores locais, que pudessem fazer compostagem destes recursos agrícolas, no caso já não estarem passíveis até para a alimentação animal, ou serem mesmo disponibilizados para a alimentação animal. Sabemos que até já há alguns projetos, por exemplo, de fornecimento a instituições como o Jardim Zoológico, etc. Mas, portanto, ter isto também mais agilizado a nível local também poderia permitir que até mais, nas vezes mesmo nas perdas, não é? Portanto, nem é tanto, se calhar, noutras dimensões do desperdício alimentar, mas mesmo as perdas que acontecem sempre, principalmente em supermercados, não é? Mas não só a questão dos biorresíduos mesmo, de restaurantes, etc., podem ser potenciados também através desta canalização para os agricultores. É um elemento importante porque acaba por ser uma reintegração, portanto, assegurar uma circularidade daquele recurso, mesmo quando o consumo humano já não é possível. E, portanto, em algumas situações, particularmente de maior dimensão, poderia-se também avançar a esse nível para que houvesse um encaminhamento diferente dos resíduos. Pronto, e portanto, e depois medidas legislativas que ou incentivem ou penalizem. Nós gostamos daquelas que combinam as duas coisas, não é? Portanto, tem o incentivo, obviamente, mas depois também tem, digamos assim, a penalização de algum modo se as entidades resolverem nada fazer para prevenir o desperdício alimentar. A questão do taxar no final, pelo resíduo produzido, é sempre uma forma de estimular, e isto está provado em muitos países europeus, onde isto foi aplicado em diferentes áreas, que à medida que aumenta o custo da deposição final de determinado tipo de resíduos, aumenta o incentivo para reduzirmos a quantidade desses mesmos resíduos. Portanto, às vezes é uma medida de fim de linha. Nós não gostamos tanto destas, gostamos mais das da prevenção, não é? Daquelas que estão logo no início, mas às vezes, começando pelo fim, dão sinais suficientemente relevantes para termos mudanças no início, não é? Pronto, eu penso que em relação à questão dos circuitos curtos, já referi que de facto são fundamentais e do nosso ponto de vista poderia haver aqui até uma articulação forte com os planos municipais de prevenção do desperdício alimentar. Portanto, esta questão das cadeias curtas agroalimentares podem ser um contributo muito importante para a redução do desperdício alimentar. E portanto, incluir também essas medidas nestes planos municipais. Quanto à intervenção da deputada Inês Sousa Real, não podia concordar mais que não podemos ficar à espera dos estudos. Portanto, nós consideramos que é importante ter uma boa informação e fidedigna, sem dúvida, mas não somos apologistas de ficar parados à espera do estudo final com todos os dados. Não, acho que já temos dados suficientes para poder agir e, portanto, de facto, concordo plenamente. E a questão da higiene e segurança alimentar, eu penso que já expliquei que, de facto, não vemos aqui nenhuma dificuldade para a reutilização, é uma questão de dimensionar, e por isso é que no início eu referia a haver apoios públicos, pode ser interessante direcionar
estas áreas.
E vou já concluir, eu peço desculpa. E depois em relação aos compostáveis, eu se calhar, como é um tema específico dentro de um pacote bem mais geral, eu se calhar depois enviava à própria comissão aquela que é a nossa posição, já um pouco mais adaptada
muito obrigado,
também a este
muito
debate.
Obrigado, uma boa sugestão. Bom dia, obrigado pela participação. Dava agora a palavra ao Dr. Tiago Luís, da ANPWF. Sim?
Sim, obrigado pelos esclarecimentos apresentados pelos senhores deputados. Eu queria só dizer aqui, para além do que já foi dito, relativamente às metas nacionais de redução do desperdício e de como é que podemos, o que é que podemos fazer para combater esse desperdício e se as metas são possíveis de atingirem no horizonte temporal que foi proposto, nós entendemos que não pode haver um desligamento entre as propostas legislativas e aquilo que é a via principal de combate em termos políticos ao desperdício alimentar, que é a Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar. E, portanto, todas as propostas legislativas têm que estar, têm que ser coerentes com as medidas e as metas previstas nesta estratégia. E, portanto, é preciso um reforço de algumas medidas desta estratégia, de modo a que resolvam os problemas em todos os níveis, e nomeadamente em todos os níveis da hierarquia do desperdício. Tem que ser, entendemos que tem que ser definidas metas mais específicas para cada uma dessas medidas, para que saibamos exatamente com quanto estamos a contribuir com cada uma dessas medidas para as metas gerais exigidas pela União Europeia. Para isso seria necessário um diagnóstico fiável, não é? Porque não conhecendo a dimensão do problema não se pode intervir de forma eficaz. Também entendemos que, portanto, não sendo possível, não podemos ficar parados e, portanto, há que intervir o melhor possível com os dados que temos. E quanto a isso, há que recolher os dados de forma mais fiável possível, recorrendo às melhores práticas, aos melhores métodos que nos são dados pela ciência e por outros projetos que têm vindo a ser desenvolvidos nesta área. E, portanto, nós achamos que é urgente implementar esta estratégia nacional. É claro que a pandemia pode vir a atrasar um pouco o andamento desta estratégia. Agora, portanto, é urgente e nós não temos muitos dados sobre o progresso do que tem sido feito para implementar esta estratégia. Em termos de recolha de dados, nós de facto temos alguns exemplos, portanto, aqueles que eu já referi, como medição direta, avaliação de massa de resíduos com base em contagem do número de artigos perdidos. Existem várias orientações, várias diretrizes por parte da União Europeia, assim como de outros projetos, até que nós temos desenvolvido, no âmbito da nossa rede, da WWF. Portanto, não vou estar aqui a referir nenhum em particular, mas estamos disponíveis, para enviar qualquer referência, se o entenderem, e posteriormente esta intervenção. Obrigado.
Muito obrigado. Iremos recepcionar e distribuir por todos os grupos parlamentares a informação que assim pretender enviar. E se não houver mais nenhuma solicitação dos grupos parlamentares, damos por encerrada esta primeira parte da nossa ordem de trabalhos e faremos um pequeno intervalo até às 11h30, que é quando temos as restantes audições agendadas. Até já, senhores deputados.
Muito obrigada.